vida após a vida. O Rebbe de Lubavitch diz que a alma é entregue ao homem por empréstimo, e está escrito: dias são formados, Salmos 139:16, que quer dizer, há um número fixo de dias que cada pessoa deve viver. E quando falta um dia, falta uma vestimenta da alma, isto é, a realização dos preceitos, mitzvô, de acordo como ordenado por Deus durante a vida, provê a alma de bonitas vestimentas. O Alter Rebbe, citando o Rabi Mordechai Hatzadik, diz que uma alma desce a este mundo e vive 70, Salmos 90:10, ou 80 anos, para fazer um favor material a outra pessoa, e especialmente um favor espiritual. Saiba mais aqui. Assim, o que acontece depois que morremos? O judaísmo tradicional acredita firmemente que a morte não é o fim da existência humana e é notoriamente vago sobre o assunto. A imortalidade da alma, o mundo futuro e a ressurreição dos mortos são importantes na tradição judaica, mas exatamente o que são essas coisas e como elas se relacionam entre si permanece obscuro. O Olam Haba, mundo vindouro, é o conceito judaico mais comum relacionado ao fim dos tempos. Aparece em antigas fontes rabínicas como a recompensa final para o judeu individual, e possivelmente para o gentio justo. O Talmud contém descrições fragmentadas do mundo futuro, às vezes comparando-o com coisas espirituais, como o estudo da Torá, e às vezes comparando-o com prazeres físicos. Na verdade, a tradição judaica nunca enfatizou ou mesmo elaborou as especificidades do mundo vindouro. Como explicam os comentadores bíblicos, isto é simplesmente um dado adquirido, um fato enraizado na ideia de que fomos criados à imagem de Deus. Como Deus é eterno, existe algo dentro de cada um de nós, a essência divina que representa a nossa identidade, a que chamamos a nossa alma, que deve ser igualmente eterno e imortal. Não é de surpreender, porém, que não esteja claro o que exatamente é o mundo futuro e quando ele existirá. De acordo com Nachmanides, Rabi Moshe ben Nachman 1194-1270 e outros, o mundo futuro é um tempo em que a ressurreição dos mortos irá inaugurar, um mundo que será desfrutado pelos justos que merecem mais vida. Seta apontando para baixo, 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 segue o texto após o banner, seta apontando para baixo, 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 segue o texto, seta apontando para baixo, seta apontando para baixo, seta apontando para baixo, seta apontando para baixo, seta apontando para baixo. Como diz Maimônides, Rabi Moshe ben Maimon 1135-1204, o mundo vindouro refere-se a um tempo ainda além do mundo da ressurreição. Ele acreditava que os ressuscitados eventualmente experimentariam a segunda morte, quando as almas dos justos desfrutariam de uma existência espiritual e incorpórea na presença de Deus. Então, por que pensamos sobre o que acontece após a morte enquanto ainda estamos vivos? A resposta é simples e profunda: qualquer ação que tomemos na Terra deve ter em conta as suas consequências eternas. No momento da morte vemos Deus. A Torá nos ensina que Deus decreta: ninguém me verá e viverá. Êxodo 33:20. O significado é claro: no final da vida recebemos do Todo-Poderoso o dom das pequenas visões. Muitos comentaristas acreditam que é por isso que devemos fechar os olhos aos mortos. Os olhos que agora viram o próprio Deus devem estar fechados ao contato com as coisas mundanas. Um princípio básico do judaísmo é que a morte do corpo não representa o fim definitivo do homem. Após esta vida terrena, ele passa para outra vida, a eterna. Claro, a literatura judaica afirma repetidamente que a vida após a morte é a vida melhor. A alma, agora livre do corpo, vive em bem-aventurança eterna, consistindo somente em espírito puro e se aquecendo na glória de Deus, a alma encontra seu descanso eterno. A vida neste mundo é trivial, lemos, é apenas por alguns anos fugazes. No entanto, é valiosa, especificamente porque permite que o homem cumpra seus deveres com relação à Torá e às mitisvo. Preceitos, plural de mitisva, e assim ganhe sua parte no mundo vindouro. Esta vida, afirma a Mishnah, forma escrita da tradição oral judaica, é apenas uma antecâmara, um lugar onde o homem pode se preparar para o palácio. Para saber mais, acesse aqui. A vida após a vida tem a dimensão adicional de que ela fornece a arena para recompensa e punição finais. É ali então que o homem enfrenta o tribunal celestial para prestar contas de seus atos e experimentar recompensa ou punição de acordo. A Kabbalah, os místicos acrescentaram uma pequena parte à história. Não é só Deus quem nos julga. Quando nos despedimos deste mundo, vemos um filme que contém cenas de nossas vidas. Testemunhamos cada momento na Terra que passa diante de nós a uma velocidade incrível. À medida que observamos o desenrolar de nossas histórias, às vezes nos encolhemos de vergonha, outras vezes, sorrimos de alegria. Nossas falhas morais passadas nos fazem tremer de dor. Quando superamos nossas tendências malignas, sentimos uma poderosa sensação de vitória espiritual. É então que percebemos, retrospectivamente, que somos os maiores juízes de nossas próprias vidas. O que acontece após a morte é que ganhamos sabedoria para avaliar as nossas vidas segundo os padrões do céu, porque finalmente vemos a perspectiva eterna. Saiba mais aqui. A morte não é uma destruidora, é uma transição. Como disse o Rabi M. Mendel de Kotsky, 1787-1859, a morte é apenas uma questão de ir de um cômodo para outro. E se vivermos nossas vidas conforme a vontade de Deus, temos certeza de que o lugar para onde estamos indo é, em última análise, a área mais bonita. Sim, a vida após a vida terrena. Mas a maior vida após a morte é alcançada ao focar em como podemos maximizar nossa vida antes da morte. Saiba mais aqui. Como dizem nossos sábios, este mundo é como uma antecâmara antes do mundo vindouro. Prepare-se na antecâmara para que você possa entrar no salão de banquetes. Para a vida, Lechaim. Ponto de exclamação. Abaixo a relação de nossos serviços personalizados. Veja, https://idisnum.org/serviços/. Quais as influências no zodíaco, relativas ao meu nome e influências astrológicas do seu nascimento? Kasher, valores numéricos de seu nome. Diversos sistemas cabalísticos encontramos na Torá Bíblia. Nomes para empresas e produtos encontramos seu nome na Torá Bíblia, indicando o versículo novo nome. Qual é o melhor para mim? Consultoria direta. 15 minutos mensagem ou vídeo live. Agendamento com o professor David Zumerkorn. Consultoria direta. 30 minutos mensagem ou vídeo live. Agendamento com o professor David Zumerkorn. Consulta emergencial 15 minutos. Agendamento com o professor David Zumerkorn. E a venda do livro. O DNA dos números da Bíblia, Torá Gimátria.